vamos falar agora com o Júnior, ele que é o presidente da Associação dos Engenheiros de Bandeirantes, a IBAN, e vai falar para a gente sobre a reunião que aconteceu aqui em Bandeirantes, a apresentação dos números, ou seja, né, da contabilidade, tudo que aconteceu no ano de 2019.
A IBAN, ela fez três cursos, né? Um curso de PPRA e LTCAT para os engenheiros de segurança do trabalho. Realizamos um curso de perícia judicial também e um curso a respeito sobre patologias nas construções, onde veio profissionais gabaritados, engenheiros. Esses cursos aqui para todos os engenheiros da região, para que os engenheiros não tenham que ir para outras cidades, Curitiba, Londrina, e eles têm um curso de qualidade na cidade de Bandeirantes. Os cursos são realizados na UEMP, tá? E eles são feitos em dois dias, sempre sábado e domingo ou sexta, sábado e domingo.
É importante ter uma fiscalização, uma orientação, um planejamento daquilo que vai acontecer, porque a gente sabe cada coisa que está acontecendo no nosso Brasil, principalmente nesse início de ano aí, tivemos muita catástrofe, né? Tendo em vista aí questão climática, mas se tivesse feito tudo planejado, não teria acontecido, né?
Com certeza. Nós aqui da associação, né, ficamos à disposição do pessoal que quer construir alguma coisa, quer fazer um galpão, quer construir alguma área de risco. A associação está aqui para o pessoal da comunidade. O que acontece? Está com dúvida? Tem alguma dúvida a respeito da engenharia? Quer um engenheiro? Procure a associação. Nós vamos dar todas as diretrizes, podemos indicar todos os processos, o passo a passo para que a gente evite esse tipo de acontecimento.
E a associação está aberta a isso também, principalmente, né, para as pessoas tirarem as suas dúvidas, ter um acompanhamento, saber um pouquinho como funciona, né, a engenharia. Isso é importantíssimo para que possa melhorar, ter o seu ambiente mais confortável, mais seguro até mesmo, né?
Exatamente, a associação está aqui nesse evento também para divulgar esse espaço. Hoje nós ficamos na associação no Palácio do Comércio, né, na sala 504, ao lado do CREA. Qualquer dúvida, o pessoal pode buscar informações com a gente. Estamos das 9 da manhã às 5 da tarde lá na associação. Então qualquer dúvida, vocês podem procurar a gente para evitar esses tipos de acontecimentos, porque aí a gente também acaba salvando vidas. A gente fala que a associação não é só voltada para engenheiros, né? A importância desse evento é que mostrar para a sociedade que a associação é voltada para eles, para a sociedade. Estamos aqui para ajudar. Não somos um sindicato que defende o engenheiro. Somos uma associação que defende a sociedade e os engenheiros. Então a gente tem que prezar perante a sociedade, qualquer acontecimento e qualquer problema. Procure a associação, procure a IBAN, estaremos de portas abertas para resolver qualquer questão.
Amigos ouvintes, vamos falar agora com o Luiz Caron, né, mais conhecido como Caron, engenheiro também da Mútua, né, representando a Mútua aqui também nessa reunião. Fala para a gente também o trabalho da Mútua, principalmente na nossa região. Caron, antes de mais nada, bom dia. É um prazer tê-lo aqui na nossa programação.
Bom dia, é um poder falar para os ouvintes da Rádio Cabiúna, aqui em Bandeirantes. Sempre é uma satisfação virmos a Bandeirantes, uma cidade que é bastante agradável da gente fazer visitas.
Como foi essa reunião?
Bom, a reunião é uma prestação de contas e uma apresentação de contas da Associação de Bandeirantes, dos Engenheiros e Arquitetos de Bandeirantes, para a Mútua, que a Mútua tem essa visão de apoio às instituições da engenharia, da agronomia e da geociência. Então oferecemos apoio e eles, periodicamente, eles apresentam os resultados que eles obtiveram com os recursos obtidos. O acompanhamento é essencial. Nós sabemos que todo o trabalho é bem feito, mas isso não significa que a gente não tenha que fazer um acompanhamento e para nós abrirmos novas fronteiras, novas visões. A associação tem uma função muito importante para a sociedade, que é a prestação de serviço pelos engenheiros, apoio a esses engenheiros e demais profissionais da área da engenharia para a sociedade. Dessa forma, é muito potente a contribuir para que haja realmente um retorno financeiro, um retorno para a cidade e para a região.
Que a Mútua, né, faz um trabalho além disso, né? Faz um trabalho diferenciado também, né?
Sim, a Mútua tem por finalidade também apoiar o profissional em si. Nós temos uma característica de oferecer benefícios para os profissionais. Benefícios seriam recursos financeiros para o profissional utilizar para a melhoria da qualidade do seu trabalho profissional e de sua vida pessoal.
Algo mais?
Não, eu só tenho a agradecer a Rádio Cabiúna pela oportunidade que me deu de falar aqui, agradecer aos ouvintes e dar um parabéns pela cidade que sempre está progredindo. Muito obrigado.
Amigos ouvintes, vamos falar hoje também com o presidente do CREA, o engenheiro civil Ricardo Rocha de Oliveira, e fala sobre essa visita em Bandeirantes, representando o CREA e também a Mútua, e falando sobre um pouquinho dessa reunião, apresentação de contas que aconteceu no último sábado. Presidente, bom dia.
Bom dia, é um prazer estar aqui em Bandeirantes, atendendo todos os profissionais da região, especialmente através das entidades de classe, né, as nossas associações de engenheiros que tem todo o norte aqui, né, que são do norte pioneiro, norte Londrina aqui. Também estamos recebendo uma delegação de Apucarana. É uma oportunidade para a gente mostrar, né, como você colocou bem, uma prestação de contas aí das nossas gestões. Estamos com a presença aqui do presidente do Conselho Federal, né, de Engenharia e Agronomia, engenheiro civil Joel Krieger, a Mútua, que é um braço assistencial nosso. Então estamos muito felizes dessa oportunidade de poder interagir aqui na região, mostrar o que foi feito, e também lançar aqui, vamos ter a oportunidade de trazer algumas novidades para os profissionais.
Poderia adiantar para a gente?
Claro, nós temos aqui a apresentação do nosso novo plataforma de inserção profissional. É uma proposta que nós tivemos na gestão, a preocupação com o jovem engenheiro, aquele que está entrando no mercado de trabalho. É, nós estamos formatando agora uma recepção a esses engenheiros, para que todos eles que ingressem conheçam todo o sistema profissional. Eles vão receber, né, uma documentação onde eles terão acesso a um portal, onde temos o nosso código de ética, a nossa lei. Vai ter à disposição deles um conjunto de palestras que vai ajudar eles a, inclusive, facilitar a inserção profissional, a poder ter uma empregabilidade maior, né? São cursos sobre educação financeira, empreendedorismo, formatando uma cerimônia, e casos que não possam estar na cerimônia, eles vão receber no momento que vão fazer o registro nas nossas inspetorias, nas nossas regionais. Uma outra coisa que nós lançaremos aqui é a atualização da nossa plataforma de cursos à distância. O CREA, ele tem um programa chamado ProCREA, ele disponibiliza para as nossas entidades de classe a oportunidade de elas fazerem cursos à distância, né? Cursos na modalidade AD, cursos de curta duração. Nós tínhamos uma plataforma, tínhamos um projeto para uso das entidades de classe, e agora nós atualizamos, né, uma plataforma mais interativa. Né, a tecnologia vai avançando, vai necessitando que essas plataformas tenham mais possibilidade de uso de vídeos, interação com os que fazem os cursos. Estaremos lançando aqui em Bandeirantes esta nova plataforma 2.0. Né? E também apresentaremos outros projetos, né, sobre os nossos eventos, e também interagindo com o presidente Joel sobre o alinhamento aí das políticas regionais com as políticas nacionais.
Importantíssima essa questão de você capacitar o profissional na área, né? Isso cada vez mais melhora o atendimento com o público e o próprio conhecimento, né?
O CREA tem se preocupado com esse assunto, que é fundamental. Nós estamos num mercado, né, que há pouco tempo estava numa recessão, agora está se recuperando lentamente. Isso criou problemas de ingresso dos profissionais, né, os que se formavam. Temos, por outro lado, também, né, são dois lados de uma balança, uma quantidade maior de cursos nas nossas áreas, né, que são relacionados ao sistema Confiacreia Mútua, né, que são as engenharias, a agronomia, as geociências, né, geologia, geografia. E nós temos a preocupação no CREA para apoiar esses profissionais, que eles possam ter condições adequadas de exercer sua profissão. No caso, nós temos, além do que eu falei lá da plataforma, nós temos um edital de chamamento que disponibiliza 3 milhões de reais ano para as entidades de classe, para que elas possam proporcionar cursos, em parceria então CREA, entidades de classe, com a Mútua, para que esses cursos ajudem a capacitar melhor os profissionais, né, inclusive atualizar, né, cito, né, por exemplo, a engenharia elétrica hoje está com um momento de inserção muito grande dos painéis solares. Os engenheiros muitas vezes não tinham na sua formação, há muitos anos atrás, uma ênfase nessa questão. A tecnologia atualizou e eles precisam estar, né, alinhados com o mercado nesse sentido. Então as entidades de classe solicitam ao CREA, promovem um curso, atualizam os engenheiros e eles passam a poder atender o mercado em novas tecnologias. Então é uma preocupação do Conselho e é uma parceria com as entidades de classe para que isso seja viabilizado.
E o CREA sempre atuante.
O CREA cumprindo a sua função, né, que é fazer a fiscalização e, de uma forma ampla, registrar adequadamente os profissionais, manter atualizada toda a legislação, orientar os profissionais como realizar a sua profissão de forma ética. Né, a nossa missão, colocada no nosso planejamento estratégico é que as profissões sejam realizadas de forma ética e onde existe a necessidade de um profissional, onde um leigo muitas vezes exerce de forma indevida, o profissional esteja presente garantindo para a sociedade um serviço de qualidade. Então, estamos buscando ter uma fiscalização mais ativa e a gente tem sempre enfatizado três palavras. Que a fiscalização seja educativa, orientativa e preventiva, né? A nossa ideia não é multar, é muito mais do que isso, ajudar a sociedade a ter segurança, prevenir acidentes com a presença de bons serviços profissionais.
Algo mais, presidente?
Não, só agradecer a oportunidade mais uma vez, né? Estamos aqui, é o segundo ano fazendo esse evento, quase que está sendo um evento sempre de abertura, novamente com a presença do presidente Joel Krieger aqui, que é o presidente do nosso Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Então, estamos muito felizes aqui por ter este evento, trazendo profissionais as novidades e interagindo com a região. Então, obrigado pela oportunidade.
Amigos ouvintes, vamos falar agora também com o presidente do CONFEI, o engenheiro civil Joel Krieger, vai falar para a gente sobre essa reunião, né? A segunda consecutiva, né? Um ano passado, este ano, e fala para a gente da importância também dessa reunião, expor o que está acontecendo com as engenharias, né? Antes de mais nada, bom dia.
Bom dia. É importante esse tipo de reunião. Nós temos procurado no Conselho Federal estar sempre próximo dos profissionais, interiorizando as nossas ações, não só nas capitais, mas em todas as regiões do Brasil. E estarmos hoje aqui podendo discutir com as entidades de classe, do CEDER, com os inspetores, com os conselheiros, presidente do CREA, a nossa pauta da engenharia como um todo. Questões de legislação interna do sistema, mas principalmente questões que interessam à sociedade, que nós estamos em Brasília discutindo junto aos ministérios, junto ao Congresso Nacional, pautas propositivas que vão ter impacto na vida das pessoas e que vão melhorar a qualidade de vida. Esse é o nosso grande objetivo das nossas profissões.
Ou seja, né, cada dia mais leis mudam de um lado, mudam de outro e tem que estar sempre atualizando os seus confederados, né?
Perfeito. Nós temos, por exemplo, em discussão no Congresso Nacional, o modelo de contratação de obras públicas, né, a nova lei de licitações. É algo que interessa a sociedade como um todo, porque isso vai impactar na qualidade, nas obras, nos serviços aí de engenharia, como também na questão do custo. Então, é um interesse direto de toda a sociedade. Então, a gente acompanha isso muito próximo. Estamos discutindo também em várias comissões no Congresso Nacional a questão das cidades inteligentes, como é que vão ficar as cidades do futuro, né, tecnologias. Estamos discutindo com ministérios a aplicação da tecnologia BIM em projetos de engenharia. Então, são temas que aparentemente seriam só da engenharia, mas que na realidade eles vão beneficiar a sociedade como um todo, porque a gente vai melhorar tanto a qualidade de obras públicas, principalmente, mas também de obras privadas. Então, esses são alguns dos temas que a gente está no dia a dia debatendo em Brasília e hoje aqui em Bandeirantes, com os profissionais, com as lideranças de toda a região aí do norte, pioneiro do estado, a gente fazer esse debate, essa prestação de contas, atualizar as informações, né, do que está ocorrendo, para que os nossos profissionais possam também nos dar sugestões, contribuir com informações, com opiniões, com o conhecimento, né, dessas lideranças, para a gente qualificar o nosso debate lá em Brasília.
E as tecnologias cada vez mais inovadoras, a cada segundo, tem que estar sempre atento, né?
Perfeito, a gente tem que estar todo dia se readequando, se reinventando, né? Isso é fundamental. E o nosso conselho profissional, o nosso sistema, CONFEI, a CREA Mútua, ele atua diretamente na vida dos profissionais. Nós estabelecemos, por exemplo, na nossa política de fiscalização para o ano de 2020, nós fiscalizarmos todos os hospitais em todo o Brasil. Aí alguém pode perguntar, mas o que tem a engenharia a ver com os hospitais, né? Eu dou aqui alguns exemplos. Os equipamentos médicos, todos eles têm que ter a manutenção adequada para ter a precisão no resultado dos exames. E isso está relacionado, né, logicamente, com a tecnologia da engenharia. Os centros cirúrgicos que têm equipamentos de alta precisão, né? O ar-condicionado dos hospitais para evitar contaminação, agora em época de contaminação aí do coronavírus, é fundamental que a gente tenha esse controle do ar dentro dos hospitais. Está relacionado com a engenharia mecânica. O que nós vamos fazer com os resíduos hospitalares, né, que são resíduos de alto risco, então como é que nós fazemos esse tratamento, como é que se dá a destinação final, as próprias obras dos hospitais, né, a garantia, por exemplo, do fornecimento de energia segura no hospital. Imaginar um centro cirúrgico e de repente faltar energia. Então, você não pode deixar faltar energia no centro cirúrgico. Então, são detalhes que estão relacionados com a engenharia, mas quando a gente olha para um hospital, muitas vezes a gente não lembra disso. Vai lembrar quando ocorrer algum problema. Então, nós estabelecemos como meta essa fiscalização, além de todas as outras fiscalizações de rotina que a gente faz, mas que, principalmente hospitais, né, vamos fazer uma nota técnica, estamos publicando aí para orientar todos os regionais, né, o que deve ser verificado, e é nesse sentido que a gente diz que está garantindo a vida, garantindo a saúde, né, das pessoas, garantindo a proteção ambiental e melhorando a qualidade de vida, né. Então, muitas vezes, o trabalho da engenharia, ele é silencioso para a sociedade, né? Esse exemplo do hospital, acho que ele é bem emblemático. As pessoas, quando vão ao hospital, pensam na medicina, e é lógico, o ato principal é o ato médico, mas em todos os hospitais tem inúmeros atos de engenharia para garantir a tranquilidade, porque os médicos e toda a equipe médica e de outras áreas que está atuando tenha tranquilidade para fazer o seu ato de ofício, mas a engenharia tem que dar todo o suporte.
Engenharia está em todo o setor, né?
Engenharia está em todos os setores. Não dá para a gente imaginar, né, nada que não tenha engenharia. As 24 horas do dia, porque quando você acorda, senta à mesa para tomar o seu café da manhã, ali está a engenharia agronômica, ali está a engenharia de alimentos, ali está o transporte que levou o alimento até a sua casa, você liga a energia para fazer uma vitamina, a energia está ali colocada, o equipamento mecânico, você entra no carro, é uma obra de engenharia, você vai pela avenida, é uma obra de engenharia, você chega no seu local de trabalho, é um prédio que é uma obra de engenharia, se usa o seu celular, é uma obra de engenharia, né? A própria rádio, né, que nós aqui estamos, né, tanta engenharia que tem por detrás para que possa chegar o áudio aí à casa das pessoas, tudo isso é engenharia. Então, na realidade, a engenharia está nas nossas vidas 24 horas por dia. E nós temos um sistema profissional complexo, nós temos 1 milhão de profissionais registrados em todo o Brasil, tem todas as modalidades de engenharia. Na agronomia, além da engenharia agronômica, nós temos outras profissões, como a engenharia de pesca, como a engenharia florestal, né, uma série de outras profissões. Temos a geologia, falar, por exemplo, de barragens, segurança de encostas, com todas as enchentes que estão tendo. Temos a geografia, temos a meteorologia, que é toda a questão da previsão do tempo. São profissões que estão no nosso sistema. Então, um sistema bastante complexo, né, e nessa linha que a gente tem procurado fazer um trabalho em Brasília, de representação institucional, de valorização das nossas profissões, né, de regulamentação das profissões, mas principalmente estando nas bases, como a gente diz, onde os profissionais estão efetivamente trabalhando, com os nossos inspetores, com as nossas entidades de classe, com as nossas instituições de ensino, conselheiros, corpo funcional, que é o que nós estamos fazendo aqui em Bandeirantes, essa reunião que já está virando periódica, que é, como disse, uma espécie de prestação de contas, mas também de coleta de informações, de subsídios, para que ao longo do ano a gente possa aplicar nas nossas ações em Brasília, onde é que a gente tem a nossa base central. O Conselho Federal fica sediado em Brasília.
Algo mais?
Agradecer aí a oportunidade de podermos discutir a engenharia, a agronomia, as geossciências. Acho que é importante chegar com a sociedade como um todo, com o cidadão, para ter essa informação e essa consciência que a engenharia está às 24 horas do dia com ele, né? Muitas vezes, como já falamos, ele não percebe, né? Mas o fato de ele estar na rádio, escutando esse áudio, ou ler um jornal, seja pela internet, ou seja um jornal físico, muita engenharia passou por detrás disso, né? Então é fundamental em conhecer essa importância, que mesmo não diretamente contratando uma obra de engenharia, mas ele usa a engenharia no dia a dia, às 24 horas do dia, né? E nós estamos, né, esse 1 milhão de profissionais, 265 mil empresas, trabalhando 24 horas por dia para garantir a segurança, a saúde, a vida, proteção do meio ambiente da nossa sociedade, e principalmente garantir qualidade de vida, né, de forma direta ou indireta para toda a sociedade brasileira.